Queridos amigos e amigas, uma boa noite para todos. É com alegria que a gente está aqui de volta para mais um estudo do NEP Paulo de Tarso, dando continuidade às nossas reflexões em torno, atualmente, da segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículos de 3 em diante. A nossa proposta é ir até o capítulo, até o versículo de número 11. Então, quem está chegando agora no estudo, quem está conhecendo agora, fica aí a sugestão, todos os estudos anteriores estão registrados no canal, né, do NEP Paulo de Tarso no YouTube. É só entrar na playlist lá, Estudo do Evangelho, vocês conseguem acompanhar para poderem pegar aí os fundamentos, né, o que a gente veio trabalhando até aqui. Se não me engano, já foram 4 estudos desse trecho, né, 3 estudos iniciais direcionados somente para o primeiro versículo aqui do trecho, que foi o versículo de número 3. E aí, na semana passada, nós já iniciamos o versículo de número 4. Eu vou lê-lo novamente para a gente poder recapitular e definir aqui o trechinho, né, que a gente vai enfatizar desse versículo no dia de hoje. Então, no versículo 4, na tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, nós temos "por elas". Ele está fazendo uma referência às palavras glória e virtude do versículo anterior. "Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência." Só para a gente agregar aqui, vamos recapitular a tradução, né, de João Ferreira de Almeida.
"Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo."
Só mais uma que, se o Marcos quiser acrescentar, ele trouxe hoje uma outra tradução aqui, só para a gente...
Da tradução... da linguagem de hoje, né? Os termos parecem que não... Mas nesse mesmo trecho ele fala: "Ele fez isso para que passássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina."
Então, só para a gente ter, né, o contraponto, as diferenças entre as traduções, é parte do nosso estudo também, né? A gente até com frequência volta ao texto grego original, para a gente poder ver qual é a expressão que realmente ali está, para ver se a tradução está condizente, para ver se não existiria uma outra interpretação daquele termo, né? Então, sempre que a gente julga pertinente, a gente faz isso, e a gente gosta também de, vez por outra, pontuar essas traduções diferentes. A gente tem feito sempre aqui o paralelo da Bíblia de Jerusalém, com a João Ferreira de Almeida, pelo menos, né, para a gente poder seguir com o estudo. Quando da parte ali dos evangelhos e de Atos, a gente usa também a tradução do Haroldo. Como nós estamos aqui nas cartas, né, universais, ainda não temos na tradução do Haroldo, por isso a gente tem usado aqui a de Jerusalém. Bom, então, só para relembrar, na semana passada a gente focou sobretudo aqui nos seguintes termos, né, nos seguintes trechos aqui do versículo: "Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas." Então, a gente falou bastante aí das promessas e do que está implícito na promessa. A promessa, ela não é o resultado pronto, ela é um horizonte que é descortinado. Mas, para alcançar a promessa, é preciso, da parte da criatura, a perseverança, a paciência, a continuidade aí do esforço para que ela, então, alcance a promessa que lhe foi descortinada. Então, tudo no que diz respeito à vida espiritual funciona nesses termos. O alto abre para nós um novo horizonte. As revelações, à medida que vão chegando para a humanidade ou para cada indivíduo em particular, elas vão descortinando novos objetivos, novas metas, mas aí compete à criatura caminhar até elas, pelo esforço que está, então, implícito na promessa. Mas, ao mesmo tempo, a promessa é uma fonte de sustentação, de inspiração, de estímulo para a criatura. Por isso a gente falou aqui também desses adjetivos, né? Grandíssimas e preciosas promessas. Preciosa no sentido do valor que ela traz para o coração, é a força da esperança, é o tesouro mais, um dos tesouros mais sublimes do Espírito, né? Viver sem esperança é o pior de todos os males, diria Alcione. E grandíssima no sentido do que ela vai abrindo, né? É um mundo tão vasto, é uma vida tão abundante que a gente vai vislumbrando por meio do Evangelho e do Espiritismo que a gente mal consegue mensurar. Então é algo que vai ganhando dimensões que realmente nos escapam. Então a gente trabalhou bem esse aspecto e aí a gente deu um pulo aqui, a gente falou também do participar da natureza divina, ou seja, quanto mais a gente se integra a esse propósito divino, mais a gente revela o divino em nós. A gente até fez a conexão com a palavra glória que nós comentamos no versículo anterior. E aí a gente deu um pulo lá para o final do versículo, pelo menos na ordem aqui da Bíblia de Jerusalém, para falar de concupiscência. A gente foi ao Livro dos Espíritos para tentar entender, estudar, por que as coisas materiais têm associadas a si esse desejo, qual a finalidade dele. E a gente pôde ver que ele opera justamente para a criatura desenvolver o seu senso, né, de lucidez, de a sua razão, o seu equilíbrio. Não existisse nenhuma espécie de desejo associado às coisas do mundo, a criatura não teria estímulo nenhum para agir, para realizar, para operar. Por outro lado, se ela reduz a sua busca apenas aos desejos associados à vida material, ela perdeu a medida, ela perdeu o foco, que é a construção espiritual. Então, os Espíritos nos disseram lá nas questões 712 em diante, né, 712 a 714, que Deus estabeleceu as coisas desse modo para que a criatura pudesse tanto ter o estímulo que a faz agir, mas que também, pela razão, pudesse identificar onde começa o excesso e o abuso, onde ela deve parar, manter-se, né, para encontrar exatamente essa justa medida. Então, a gente conversou bastante sobre a concupiscência, que vai estar associada à principal palavrinha que nós vamos estudar hoje, que é a questão da corrupção. À luz do sentido espiritual, e a gente vai tentar entender o que Pedro está falando, a relação dessa corrupção com a concupiscência. E aí, vamos lá, então. Alguém gostaria de trazer alguma coisa que ficou em aberto da semana passada, ou já iniciar com alguma reflexão em torno desse trecho que a gente vai enfatizar mais no estudo de hoje, né, que é a parte final aí do versículo?
Ah, eu pesquisei aqui no dicionário do Lancet, né?
Sim.
E aí, o que era a corrupção? E aí, logo de cara, ele traz assim, ação ou efeito de corromper, de adulterar o conteúdo original de alma. E aí, a gente vem falando do Cristo, da natureza. E eu fiquei pensando nesse sentido, de escapar, de você não perder a essência do que traz o Cristo, da mensagem do Cristo, dessa mensagem que é corrompida ao longo do tempo.
Bacana. Então, a gente já pode pensar num aspecto da deturpação da própria mensagem, do próprio entendimento do que o Cristo legou, que, por outro lado, nos leva a um outro tipo de corrupção, que é que quando a gente pensa em corrupção, se a gente vai, por exemplo, no dicionário, algumas palavras talvez que nos venham à mente, né? Desvio, degradação, decomposição. Então, aquilo que se corrompe, se a gente pensa em termos materiais, tudo se corrompe, né? No sentido de tudo se deteriora. Mas se a gente pensa em termos morais, aquilo que se corrompe é aquilo que se afastou de um programa de valores morais, de um conjunto de princípios e valores morais que deveriam nortear aquela vida ou a ação da criatura. Então, num sentido moral e espiritual, a corrupção estará associada a um desvio dos propósitos divinos, a uma má utilização, a um abuso dos recursos que a criatura recebe, nos quais, ou por meio dos quais, então, ela se afasta daquilo que é o propósito da evolução, o propósito da caminhada que está expressa no Evangelho, né?
A gente sempre fala que o desvio
da alma é um pecado. Esse é um ponto que a gente vai tratar muito hoje. Vincular essa palavrinha corrupção a essa ideia do pecado e, sobretudo, um conceito que foi construído na teologia mais tradicional e que o Espiritismo vai trazer uma visão bem diferente em torno dele, que é o conceito de pecado original. Só um passant aqui, né, para a gente não entrar muito em detalhes teológicos sobre a ideia do pecado original, tentar resumir aqui, né? Mais ou menos o seguinte: nós voltamos lá àquela cena emblemática do Gênesis, Adão, Eva. Naturalmente que o Espiritismo vai ter uma visão bem diferente ali, né, de tudo aquilo, enxergando muito mais uma metáfora do que qualquer outra coisa. aliás, uma metáfora muito bela, muito instrutiva. Mas, segundo a visão mais tradicional, aquela primeira queda da criatura ali, aceitando a tentação da serpente, né, se a gente lembrar, tem Adão, Eva, serpente, que estabelece ali uma espécie de desafio, né? E aí Eva, depois Adão, acabam aceitando aquilo, e aí surge então a ideia do pecado original, ou da queda do homem, da queda do ser humano. A partir daí, então, toda a humanidade estaria maculada, corrompida por essa primeira queda. Daí surge essa ideia de um pecado original que teria maculado, dali por diante, toda a natureza humana. Todos os seres humanos, daí por diante, já nasceriam marcados por essa queda primordial, por essa queda original. Construiu-se essa visão, muito com base em alguns textos de Paulo, mal interpretados, especialmente ali na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, carta aos Romanos, mas seria essa visão. E o único meio, então, de recompor, de tirar a criatura, o ser humano, desse estado de corrupção, foi por meio do sacrifício do Cordeiro, que, então, por meio do seu sangue, do seu sacrifício, nos purificou desse pecado, dessa corrupção original. Em linhas gerais, resumidamente, seria essa a visão. Mas aí, já trazendo para o nosso contexto espírita, a gente identifica alguns problemas nessa visão. Quais seriam os problemas nessa visão?
Toda culpa está externa e toda solução também está externa.
Esse é um aspecto que a gente pode pensar.
O espírito é criado simples e ignorante.
O espírito é simples e ignorante. Um outro...
Justiça, né?
Exatamente. Esse talvez seja o argumento mais chave, né? Porque como assim? Uma criatura que errou, todo mundo que veio depois está na esteira desse mesmo erro. Sendo Deus absoluta e perfeita justiça, faria sentido, estaria em consonância com o atributo de perfeita justiça. Só para a gente ter por base, se eu cometo um crime e o Marco é punido por isso, na atual sociedade isso faria sentido ou revoltaria todos que estivessem vendo a situação? Né? Então, para a gente ver que a nossa própria justiça humana já tem assim outros termos. Responsabilidade individual, claro, se houve alguma participação, alguma colaboração, responsabilidades ali divididas, partilhadas, mas recai acima de tudo sobre o próprio indivíduo no uso inadequado do seu livre-arbítrio, a prejuízo da sociedade ou de outros indivíduos. Assim, a própria justiça dos homens, que ainda é imperfeita, embora tenha progredido muito, né, quando comparado ao pretérito, ela já considera isso como algo sine qua non. Então, estaria a justiça divina aquém da justiça humana? Então, esses e outros argumentos foram levando, e naturalmente os espíritos foram esclarecendo, né? Kardec, a gente vai ver, tratou sobre esse assunto, na codificação, foram levando os espíritas, e os espíritos ali por detrás, né, conduzindo a formação do espiritismo, foram levando o espiritismo a construir uma outra visão sobre essa ideia do pecado original. Lembrando que pecado, gente, para a gente desmistificar um pouco a palavra, né, não é senão esse desvio. Desvio de um propósito. Eu tenho a lei divina. Eu tenho o programa consciencial. Se eu atuo em desacordo com isso, eu peco. Porque a palavra pecado, no hebraico, hatá, significa desvio. Desvio do alvo, no seu sentido mais original, né, mais literal. Então, a gente vai tentar entender o que que essa corrupção e esse estado de corrupção em que nós nos encontramos, o que que é esse pecado original à luz do Espiritismo. A gente vai recorrer aqui a alguns textos para tentar entender isso. E aí fazer a conexão com a concupiscência. Por quê? O que que a gente vai entendendo? Por detrás dessa corrupção, o que gera esse desvio é justamente a concupiscência quando ela é acolhida. Quando eu tenho um desejo que destoa da lei divina e a ele eu dou vazão, aí eu peco, aí eu desvio. E ao desviar-me, eu crio uma série de desajustes, de consequências que vão me acompanhar até que eu possa retificá-las. Então, para dar um exemplo. Se a criatura, durante uma encarnação, entrega-se a um vício que vai deteriorando o seu corpo físico, isso também vai gerando marcas no seu perispírito, que vai ficando, digamos assim, desajustado, vai ficando corrompido, vai ficando desequilibrado. Isso vai se traduzir, por exemplo, em uma enfermidade durante esta própria encarnação ou em desajustes em uma futura encarnação. Entende a ideia de corrupção? Ele mesmo, pela concupiscência que foi se entregando, cedendo àqueles desejos que o faziam mal, ele acaba desajustando o seu perispírito. Mesma coisa, o espírito, a gente citou aqui um vício com relação ao físico, a gente pode também pensar um vício com relação à moral. O espírito que está, por exemplo, habituado à calúnia. Quantos espíritos que mal utilizaram, por exemplo, do verbo, seja para caluniar, para destruir reputações ou para mal conduzir, às vezes, coletividades inteiras, não voltam em futura existência desprovidos da faculdade de falar. Por quê? O desvio gerou a corrupção do perispírito que traduziu-se, por exemplo, naquela limitação temporária, numa futura existência. Então, a gente vai fazendo a conexão entre concupiscência e corrupção. Vamos aqui a alguns textos. Antes, se alguém quiser trazer alguma consideração, alguma dúvida, fiquem à vontade aí. A gente vai percorrer aqui alguns textos da codificação para a gente meditar sobre o assunto.
Eu lembrei, quando você estava falando dos desvios, no capítulo 2, Missionários da Luz, o Fernando Schengen fala sobre a epífise. E ele vai pontuando, assim, do ponto de vista físico e espiritual, o quanto que a mente transviada de alimentar certos padrões acaba gerando no corpo físico, assim, desvios. Ele cita três, né, de alimentação, ali que o sistema gástrico acaba com todo ele, tem toda uma má digestão, todas as células ali ficam limbadas, tipo, em trevas. Fala também de desvio sexual, todo o sistema diretor dele acaba se desviando também. Corpúsculos, assim, que não é visto na parte física, mas se mostra na parte espiritual. E também desvia na parte de alcoolismo, né, que as células ali ficam combatendo toda aquela parte do álcool em excesso que é utilizado. E as energias são levadas para esse lado e não para outras questões.
Aí, ótimos exemplos, ou seja, é o que a gente está vendo aqui, ó. Corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Por que que no mundo a gente vê enfermidades ainda tão complicadas, tantos problemas gerados, né, que as criaturas vivenciam? Porque são resultados de concupiscências acolhidas e vivenciadas na presente existência ou existências anteriores. Claro que existem as exceções daqueles que passam, por exemplo, por enfermidades, não mais de caráter expiatório, mas de caráter provacional. O próprio espírito, por exemplo, rogou aquela experiência para testemunhar humildade, resignação, paciência, mas são casos mais raros, ou em bem menor número do que o geral que a gente encontra, né? De processos de desajustes, tanto físicos quanto psíquicos, porque também a mente se corrompe. Também o pensamento se desequilibra, se desajusta. Muitos espíritos que estarão nessa condição, na encarnação, estão assim porque desajustaram as forças psíquicas no pretérito. Utilizando, por exemplo, a inteligência para o mal. Criam conflitos de tal monta que adentram as
vezes a luna. Começar a modificar o pensamento, para começar a modificar o espírito, para começar a modificar o corpo. Então, esse processo, a partir
exatamente, de exatamente. Que é o que ele fala aqui, né? A libertação da corrupção. A libertação da corrupção passa pelo quê? Quando o espírito vislumbra a promessa, ou seja, quando ele se reconecta com a meta e começa a operar de acordo com ela, é aí que ele começa a encontrar elementos de libertação, de cura real. Né? O espírito que muito se comprometeu no pretérito, volta numa presente encarnação, cheio de dificuldades, às vezes materiais, como se está gerando Mendonça. No entanto, ele vislumbrou a promessa e agiu durante toda a vida em conformidade com aquela promessa. Como é que ele saiu desse corpo? Mais livre ou menos livre? Muito mais livre, porque ele conseguiu trabalhar as suas concupiscências, conseguiu reajustar a corrupção em que se encontrava, direcionando-se a estados de mais equilíbrio, né? Então, só para a gente começar aqui, um primeiro texto, um trechinho que eu separei, Livro dos Espíritos, questão 1009, Paulo traz uma mensagem belíssima, assim, muito completa, muito profunda, né? São vários os espíritos que trazem mensagens nessa questão, 1009. E olha só, ele vai falar aqui sobre a questão do pecado. Ele vai falar do objetivo da criação, do desvio, que é o pecado, e o processo de reajuste. Ele diz assim: quem é, com efeito, o culpado? O que é o espírito envolto em culpa? Ou lidando com esses desequilíbrios, com esses desajustes? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, distancia-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Gente, nesse parágrafo de Paulo, está resumida toda a Bíblia, de Adão a Cristo. Toda a evolução está sintetizada aqui. O espírito simples e ignorante, em determinado momento, passa a poder escolher, escolhendo, escolhe equivocadamente, desajusta-se, desvia, cai em corrupção, vislumbra novamente o Cristo para depois se recompor e se realinhar ao que é o objetivo da criação. Em síntese, essa é a evolução inteira. A gente perde de visão a promessa, desvia, passa um longo ciclo de reajuste, conecta de novo com a promessa e inicia a redenção. Em síntese, é isso. Então, ele define aqui, ó, o culpado é aquele que desviou a ideia de pecado aqui, aquele que desviou do objetivo. E ele continua, o que é o castigo? Muita gente não gosta da palavra castigo, pode pensar em consequência, aliás, é o que ele mesmo vai dizer. Ele diz assim, ó, a consequência natural derivada desse falso movimento do pecado, da concupiscência, né, que foi aceita, uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade pela experimentação do sofrimento. Gente, isso aqui é muito profundo. Olha a palavra que ele usa. Disformidade. O que é isso? Claro. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade pela experimentação do sofrimento.
A gente se disforma, né? Na corrupção.
Assim, isso.
De desgostar de si mesmo, esse reconhecimento de que a gente não queira mais ser assim, né? Assim, a gente queira se reajustar.
Passa pelo reconhecimento, né? Então,
isso.
Passa pelo autoconhecimento.
Isso. Né? A dor, que ele, Paulo, está dizendo aqui, que a dor tem uma finalidade, fazer a criatura voltar-se sobre si e ver que ela se deformou. Que ela saiu do modelo, do molde. Quando a gente vê, gente, vocês já devem ter ouvido falar, quem participa de reunião mediúnica, sobretudo, conceitos, por exemplo, como zoantropia ou ovoidização, que a gente já mencionou aqui. O que são esses casos? A ovoidização, digamos, é um limite, né? Desajuste é tal que o espírito não consegue nem manter a forma. A zoantropia é o caso dos espíritos deformados que se apresentam em formas animalescas. Então, médio de evidência, que tem às vezes uma evidência mais amplificada, sabe que não se vê só as flores, né? Não se vê só as formas luminosas. O médium de evidência na tarefa muitas vezes irá se deparar com formas realmente dantescas, animalescas, especialmente nesses trabalhos de desobsessão. E o que é isso, né? Por que o espírito se apresenta como um animal?
Em alguns casos, a dor consciencial dele é tão grande de uma agressão que ele praticou diante de um inimigo, de alguém que se converteu em inimigo, que esse outro vem e inutiliza ele para ele assumir aquela forma, como se fosse uma espécie de humilhação que impõe aquele espírito. E outros também, eles mesmos, né, automaticamente, porque
talvez, não sei se nesse caso esses espíritos sofredores teriam controle da sua própria forma, eles acabam assumindo essas formas dantescas que estão mais ou menos na mente deles, né?
Sim. E alguns fazem até para assustar mesmo, né?
Ou porque se identificam com formas
não
mais perfeitas, né? Mais...
com retrocesso na animalidade.
Não que ele tenha voltado, né, à animalidade, mas, na verdade, se a gente pensa em termos mais simbólicos, é a maneira que o espírito tem, que a consciência dele tem de expressar, que ele está disforme. Ele se desconfigurou da forma humana.
A maneira que ele se reconhece.
Né? Exato. Né? É como se ele mostrasse que ele está lá vinculado à animalidade que ele traz do pretérito. Né? Então, assim, essa ideia de disformidade, o espírito, ele, mais cedo ou mais tarde, percebe que ele saiu do que é a proposta. Ele se deformou, ele se corrompeu. Claro que aqui, né, caso de zoantropia, a gente está tratando de casos extremos. Não é todo espírito que se equivocou e tudo mais que vai assim se apresentar no mundo espiritual. Mas muitos vão estar ali com o perispírito em desequilíbrio, em desajuste por conta disso. Né? Cedendo às concupiscências, ele cai nesse estado de corrupção, que pode chegar a esses casos graves, esses casos limite que a gente citou aqui, da zoantropia ou da própria ovoidização. Mas, no fundo, é uma representação da própria consciência do ser já gritando, olha, você está disforme, meu filho, né? Perceba que os caminhos que você está seguindo não estão de conformidade com a forma, com o modelo que está proposto, que está previsto. Né? Diga, Thiago.
E trazendo, acho que mais para nós, né, saindo desses extremos, boa parte das doenças, de um modo geral, que o corpo manifesta, guardam relação direta com essa desconformidade moral da criatura, né? André Luiz trata isso muito bem nas suas obras, né? Boa parte das patologias que vão gerar alguma desconformidade no corpo guarda relação com essa desvinculação dessa meta moralizante que o ser humano tem. E aí se deriva N tipo de doenças, né? Das mais diversas formas.
Exatamente, amigo. Tanto físicas quanto psíquicas, né? São decorrência dessa disformidade que o próprio espírito criou pelas escolhas equivocadas, pelo desvio que a gente falou aqui, né? Mas esse desvio só será desvio quando ele tiver condições de discernir qual é o caminho correto. A gente então vai fazer uma visão aqui da evolução para ver quando isso começa, o processo de corrupção, que é o que está simbolizado em Adão e Eva. Antes, eles não tinham discernimento, portanto, a responsabilização dessa ou daquela escolha. A partir de um certo momento, o espírito passa a ter. E aí que ele passa também a desviar-se.
E antes eles viviam em harmonia.
Exato.
Em equilíbrio, e era o paraíso.
Sob o instinto. É, a gente vai tratar isso aqui com Kardec.
Sabe o que eu pensei? Pensando, voltando a essa ideia do castigo da consequência, né? Acho que existe uma ideia que é compartilhada por muitos de que o pecado é contra Deus e que Deus é ele que se ofende. Portanto, a consequência é a ofensa de Deus sobre, né, a partir daquilo que eu faço. Ele desloca a consequência, né? Do indivíduo.
Exatamente.
Né, de dar a consequência, de entender que é sobre ele que vai sentir essa consequência.
Tanto que é a própria consciência dele que acaba operando esses estados, né? A consciência minimamente esclarecida gera a culpa alimentada adoece, cria esses estados mórbidos e aí a gente tem todo esse processo de adoecimento. Nesse sentido, antes de passar ali para a Luciana, só para a gente reconfigurar, o que, que é o pecado original agora? Essa corrupção.
O rompimento dessa lei divina, você está alinhado com os princípios divinos, você sai dali.
Ou seja, pecado original agora, em vez dele ser global, ele é de cada um. Então, cada um, ao reencarnar, tem o seu pecado original. Ou seja, tem os seus desvios. Tem o que ele construiu de si até ali. Ele nasce com as más tendências, com os desequilíbrios que ele mesmo fez em vidas pretéritas. Então, não é mais Adão, a corrupção de Adão que chegou até ele, é a corrupção do próprio espírito construída em vidas pregressas que o alcança na atual existência. Por isso Kardec vai falar, assim como há um pecado original, há uma virtude original, que foi concedida por Deus, premiando um ou outro, ou construída pelo espírito até aquele momento. Então, tudo que a gente traz, né? Você vê a criança, obviamente, a visão espírita vai nos esclarecer que não tem nada de papel em branco ali. Tem já uma série de capítulos escritos anteriormente. E o que ela traz de vícios e virtudes representam o pecado original, a virtude original, como conquistas ou desajustes anteriores daquela criatura, daquele espírito. Então, olha como começa a fazer sentido. Há um fundo de verdade na ideia que a gente, na teologia tradicional, não conseguiu compreender muito ao certo. Mas a reencarnação vem explicando o que é essa corrupção. Então, o indivíduo nasce lá com uma tendência profundamente perturbadora no campo do dinheiro. Desde criança ali, desde muito jovem, ele já começa a manifestar que aquilo é um ponto chave dele, né? Que aquele é um ponto que ele está ali. Ou a questão do sexo, ou outra questão. O que é isso? O pecado, entre aspas, original dele é o desajuste que aquele espírito construiu. Né? Tendências que o espírito traz. Você ia falar?
Não, eu estava pensando que me lembrou muito quando a gente estudou aquela passagem do Céu de Vicentes, a gente falou das gerações,
uhum.
Né, que não é a questão de pai, filho, não é essa geração que a gente estava falando naquela ocasião. Inclusive, porque a pergunta ali é quem pecou. E aí é a Bíblia que a gente falou, né? Porque é perguntado lá, foi ele ou foi o, foram os seus pais? Né? E aí, mas como ele nasceu certo, mas ele podia ter pecado, e a gente discutiu essa questão das gerações.
Exatamente. O caso é o histórico, né, que o Espírito traz consigo. Diga lá, Luciana.
Oi, gente, tudo bem? Eu estava pensando aqui nessa deformidade, que a gente também pode pensar como degeneração, né? Degenerar, né? Para poder regenerar, né? Que é mais ou menos o que... no caminho que a gente está, né, que cada um se degenera, né, para poder novamente se regenerar nos moldes do Cristo, né, eu estava pensando nisso agora.
Exatamente, querida, essa palavrinha é uma palavrinha chave para nós do Espiritismo, sobretudo, né, regeneração, no sentido de recompor mesmo aquilo que foi corrompido, aquilo que foi desequilibrado, aquilo que foi desajustado, você vai regerar aquilo, regenerar aquilo novamente, agora conforme o molde proposto, conforme o Cristo.
Eu estava me lembrando até, só falando, de um caso que a gente comenta sempre, do Memórias de um Suicida, que um dos indivíduos cometeu suicídio e também teve ali envolvido no assassinato, uma companheira com as mãos, assim, né? E aí ele, por conta da culpa, no momento que ele vai compreendendo algumas coisas, que ele tá no processo lá no plano espiritual de começar a entender um pouco tudo, ele começa a se perceber sem as mãos, né? Nessa deformidade que vem vindo pela própria consciência, não como imposição externa de Deus que foi... ofendido, nem nada assim, mas pela própria consciência, no desvio da lei, né? Vai se vendo ali sem as mãos e tal, e, né, constrói esse caminho para uma próxima encarnação sem mesmo as mãos.
Obrigado.
Como uma possibilidade também, né, de numa nova experiência, um certo medo ali de usar mal de novo os membros, né? E uma possibilidade, então, de um novo recomeço sem cair nos mesmos equívocos, né? E regenerar.
Esse ponto que a Darcila e você comentou agora, a linha da ofensa a Deus, acho que também vem de um entendimento, né, que a gente é capaz de alterar Deus de alguma forma, né? Como se Deus fosse suscetível a alguma mudança em relação ao amor, ou à piedade, ou à justiça, por coisas que nós, criaturas, fazemos. E quando eu li isso, né, que não importa o que a gente faça, né, de qualquer maneira, o amor de Deus por nós continua inalterável e muito
além daquilo que a gente pode até imaginar. Então, acho que isso também é muito confortador e muito fortalecedor da nossa vontade também.
Exatamente, querido. É parte da promessa aqui, né? Grandiosíssima e preciosa promessa, essa visão de um Deus que é realmente amor incondicional, misericórdia infinita, mas também justiça, né, naquilo que nos permite viver de reajustes.
Essa degeneração em relação aos propósitos que a gente tem no encarno, né, afeta o espírito?
É, não só com relação a uma encarnação específica, né, com relação a tudo, mas afeta sim. Sim, com toda certeza. Porque o que a gente vai aprendendo com Kardec, depois com André Luiz também, é que o perispírito, ele é como uma chapa fotográfica, que ele vai arquivando essas emoções, esses sentimentos que a criatura vai tendo e que estão, por exemplo, por detrás de vícios, de quedas, de crimes. Então, quando a criatura comete um crime, aquilo fica registrado, arquivado, tanto na memória espiritual, como também, de certo modo, fica uma marca no próprio perispírito que precisará ser depois reajustada. Nos casos de suicídio, como a Flávia mencionou aqui no livro Memórias de um Suicida, né, e outros que a gente encontra na literatura espírita, a gente vê como essas marcas ficam realmente ali registradas no perispírito, às vezes demandando do espírito mais de uma encarnação para que possam ser retificadas. Eu já citei aqui, eu acho, o caso de uma história que eu ouvi uma vez, do querido e saudoso Ismael Batista, ele contando um caso em que o Dr. Bezerra de Menezes, né, em espírito, lhe aparece solicitando que ele fosse auxiliar uma família cujo filho tinha acabado de nascer, mas trazia consigo uma doença congênita no coração que realmente impediria a sua vida naquela encarnação. E os pais estavam naquele desespero, né, naquela circunstância, tentando entender. Dr. Bezerra, então, pede que ele fosse até lá para consolá-los e também para explicar os porquês daquilo. E aí explica que aquele espírito, em encarnação pregressa, havia suicidado-se com um tiro no peito. Naturalmente que esse tiro não é a bala física que deixa a marca, né? Mas o pensamento do autoextermínio havia deixado ali um registro no perispírito, um desequilíbrio naquela região, que se traduziu naquela doença congênita na encarnação seguinte. Só que, pela misericórdia divina, aquele espírito iria desencarnar mesmo, então ele já adianta, prepara os pais, mas que ele teria a graça de poder voltar numa nova gestação, ainda com aqueles pais, para poder dar continuidade ao seu processo reparador. Isso acontece muitas vezes com suicídios. Eles têm uma encarnação breve para expurgar esse primeiro desajuste mais danoso, né, para depois voltarem numa outra, para que então possam de novo passar pelo testemunho de manter-se ali fiel ante as lutas da vida. E assim se deu. Desencarna o bebê, passa um tempo, a mãe engravida de novo, volta a criança, ainda com alguma coisinha no coração, mas já não tão grave, já não impeditiva da existência, e aí ele cresceu, se desenvolveu, seguiu a vida com as provas que teria. Então, olha só como é o processo, né? Então, ficou registrado ali, no caso dele, no coração. Aqueles que muitas vezes atiram no cérebro ou em outras circunstâncias, aquilo acaba traduzindo-se numa encarnação seguinte e depois a misericórdia oferece ainda novas oportunidades.
Porque, se eu não me engano, o próprio Ciro, nos 50 anos depois, ele voltou duas vezes e foi por conta dessas...
Sim, do passado. Ele mesmo menciona, né, no livro, um pouco dos equívocos do pretérito. Sim.
Acho que o vídeo Lúcio até esclarece a Célia.
Agora não recordo. Ou o Neil, é o pai, o vô,
né? Exatamente, ele, espírito esclarece a Célia.
O porquê, né, daquelas...
O porquê daquela criança.
Uhum.
Duas vezes.
E a violência sofrida?
Você fala, por exemplo, quando alguém foi assassinado? Aí vai depender muito da condição da vítima, por exemplo, se há rancor, se há ressentimento, se aquilo se converte num ódio, né, num espírito de vingança. Claro que aquele que cometeu o ato ficará registrado, é muito comum, a gente vê isso muito nas obras básicas, o próprio Kardec, no Céu e Inferno, que traz alguns casos ali de assassinos, e também outras obras da literatura espírita, que um dos principais dramas deles do lado de lá é estarem sempre sob o olhar da vítima. E às vezes eles se veem cercados de sangue, com as mãos ensanguentadas, né? No mundo espiritual não tem sangue, mas é tudo projeção mental. E um dos maiores martírios deles do lado de lá é a sensação de estarem sempre sendo vistos e seguidos pelas vítimas, ainda que não estejam de fato, né? Mas é uma projeção mental, uma fixação, e eles sofrem extremamente, né? Claro, quanto antes ele se arrepende, antes o auxílio chega e ele começa o processo de reparação. Mas às vezes o espírito fica nessa condição, às vezes por séculos. Kardec, mesmo quando você vai nos espíritos endurecidos do livro Só Inferno, você vê casos ali de espíritos que ficaram nesse inferno íntimo, né? Por muito tempo. Então, a justiça divina, ela se adapta a cada necessidade, a cada espírito, a cada circunstância, considerando atenuantes, considerando agravantes, quanto mais conhecimento se tinha, quanto menos se tinha. Por isso, ela está inserida em cada um, porque é consciência em cada um, sabe o que cada um precisa, né, passar. Diga... Vamos o Tiago ali primeiro, depois a gente vem no Tiago ou Lívia.
No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz dá um exemplo muito bom nesse sentido, a respeito de um homicida suicida. Ele matou o adversário dele com cianeto e tomou cianeto na sequência para se suicidar. Na reencarnação seguinte, a vítima não acorda com reflexo nenhum no perispírito, sem nada. Ele que se suicidou acordou com toda a região respiratória lesionada. E aí André Luiz fala, o mentor do André Luiz, né? Diz que ele gasta uma encarnação filtro, né? Somente para purificar o perispírito, desencarna bebezinho, com um ano e pouco. E aí André Luiz questiona o mentor, né? Mas por quê, né, que aquele que tomou cianeto, que foi a vítima, não teve nada de lesão nessa existência, e o outro que se suicidou com cianeto guarda essa lesão, né? E aí o mentor responde, a culpa, André Luiz. A culpa guarda na consciência, né, fortes, né, vinculações mentais que geram esse resultado que o Arthur comentou, né, de fixação mental na região.
Muito bom, amigo. Excelente lembrança aí, estudo de caso aqui para nós. O outro Thiago aqui agora.
Pensando no comentário do pessoal, essa questão de evitar a ofensa a Deus, né, se sentir ofendido a Deus, eu estava lendo recentemente, não sou especialista, mas tenho interesse para tentar entender alguma coisa sobre psicologia indiana, e existem determinados tipos, né, arquétipos que se colocam lá, e um deles é o self. A partir do self, depois se cristaliza um ego. Self, do ponto de vista da psicologia indiana, estou enfatizando nisso, ele é quase que completamente, quase que indistinguível para nós, para individualmente cada um de nós, é indistinguível do entendimento de Deus. Então, imagina tudo que tem de melhor dentro de você. Tudo que você tem, todas as suas potencialidades, toda a sua capacidade de criar, de fazer, de amar, de sentir, aquilo tudo que está dentro de você, a sua destinação mais profunda que está na dentro de você em germe e no qual você vai crescer para aquilo, né? Aquilo ali é como se fosse uma essência divina, não é Deus, mas é uma essência divina que está dentro de você. Para você, na sua mente, na sua imaginação, e na possibilidade que você tem de representar as coisas para si mesmo, talvez aquilo ali é o que tem mais puro, e talvez até um pouco inacessível, mesmo para a nossa própria consciência aqui desperta, né? Agora, imagine aquela situação em que você pensa alguma coisa ruim, ou que você comete algum desvio, uma coisa que você achou que não está legal, mesmo coisas pequenas, não precisa ser coisas muito grandes, crimes muito grandes que a gente comete, mas coisas mais pequenas, mais do cotidiano. E você fala, poxa, eu poderia melhorar. E aí você, fazendo uma oração, você se pega pensando, poxa, Deus me perdoa. Vai para lá, Deus não se ofende. Então, com quem você está pedindo? Para quem você está pedindo esse perdão? Para você mesmo, naquele projeto mais profundo que tem dentro de você, aquilo de melhor que você podia projetar para o mundo, você desviou. você deu um passo em falso, né? Ter chamado pecado, deu um passo em falso, inclusive um pouquinho ali, né? Então não é tanto por Deus, mas é o Deus que é essa representação que você está fazendo na sua consciência.
Já é o reconhecimento do erro.
Muito bom isso, Thiago, que você trouxe, porque é aquilo que Jesus trabalha no Evangelho como pecado contra o Espírito Santo. A gente já estudou isso aqui, que ele fala que é o mais grave, que é o quê? Que é a correspondente no Espiritismo disso seria o superconsciente, né? Seria o andar mais elevado da casa mental, seria ali o self, onde estão todos os potenciais divinos e superiores da criatura. Quanto mais a criatura já conseguiu acessar isso, quanto mais ela já vislumbra isso, e ainda assim ela comete um equívoco, mais difícil é para ela lidar com isso dentro de si. Por isso que Jesus fala, pecar contra o Espírito Santo, ele não está falando com Deus, ele está falando pecar, o pecado contra o Espírito Santo é quando a criatura, ela por si mesma, nega o que há de mais divino nela que ela já consegue ler. Porque uma coisa é o Espírito ainda embrutecido que comete um ato para nós assim assombroso. Ele ainda não enxerga esse divino todo dentro dele. Então, não tem o contraponto que gera tanta culpa, tanto incômodo. Agora, o espírito que já visitou algo desse andar superior e, de repente, desce e age na animalidade, para esse espírito depois, o processo é muito mais complexo. É isso que Jesus está falando no Evangelho.
Ele faz aquela comparação entre o potencial e a ação dada, e mais aquele tempo adicional que ela colocou de resgate, de ajuste, tá?
Exatamente. O gap é maior, digamos, né? Então, por isso, é o que os espíritos vão dizer, né? Que quanto mais discernimento, maior responsabilidade, exatamente por isso. Porque ele já visitou compreensões, ele já acessou entendimentos que o espírito embrutecido ainda não. E se ainda assim ele equivoca-se, naturalmente, para ele é mais difícil recompor-se. Diga, Luciana.
Arthur, isso a gente poderia dizer que seria o que Jesus disse a cada um segundo suas obras?
Sim, sem dúvida. Kardec vai dizer no livro Seu Inferno que a frase que resume toda a justiça divina é a cada um segundo as suas obras. Ele elege de todas as frases de Jesus no Evangelho essa como sendo a maior síntese do mecanismo de funcionamento da justiça universal, da justiça divina, cada um segundo as suas obras. Porque o a cada um pressupõe que cada um já tem a sua subjetividade, já tem o seu grau de discernimento, portanto é uma justiça que se adequa a cada um, conforme o que ele agiu, conforme o que ele fez as obras. Então, muito bacana, né, esse estudo que a gente está fazendo aqui, esse voo panorâmico sobre processo evolutivo, em verdade, em visão geral, assim, o que é evolução? É sair desse estado de simplicidade e ignorância, ganhando discernimento, com discernimento e responsabilidade, escolhas felizes, escolhas infelizes, desvios, gerando corrupção que pedem reparação ou regeneração em direção à promessa, que é a meta, que é Jesus. Então, só para a gente ver isso agora do ponto de vista mais da evolução mesmo, do espírito, um primeiro trechinho que eu separei aqui, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a gente está passeando em toda a codificação aqui. Já fomos no livro dos Espíritos, depois vamos lá na Gênesis. Agora, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Vou recortar só uma frase do Espírito Lázaro. A mensagem chama-se A Lei de Amor. Mas ele diz assim, ó, no seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Olha que fantástica essa frase. O que que Lázaro está dizendo para a gente? Como assim? Mais avançado e corrompido. Então, ele tinha lá instintos, né? O ser vem oriundo da animalidade, na condição de simplicidade, ignorância ainda. Ele tem instintos. E o instinto, ele não se equivoca. O instinto, ele é uma espécie de inteligência, Kardec vai trabalhar muito isso aqui no livro A Gênesis, capítulo 3. É uma espécie de inteligência que, à medida em que a inteligência propriamente, o intelecto do ser vai se desenvolvendo, ela vai cedendo espaço. E aí a razão começa a operar, onde a razão, há discernimento, há escolha e há responsabilidade. Então ele vinha lá, na condição dos instintos. Tem um marco ali em que ele começa a entrar na zona da razão, que é o que está simbolizado em Adão e Eva, só para adiantar. Só que à medida... Ele está progredindo, ele saiu do instinto. Entrar na razão é progredir. Só que a partir do momento que ele entra na razão, por mais que ele tenha progredido em relação à animalidade, agora ele começa também a escolher, e nem sempre escolher bem. Entendem por que mais avançado e corrompido? Porque ele progrediu. É inegável que o ser humano, em relação ao, né, aos estágios anteriores, ele progrediu. Só que, justamente por ter razão agora, ele pode começar a andar em círculos. Ele é o único ser, é a partir dele, aliás, que é, ele pode desviar, porque os animais, as plantas, tudo que vem antes, não desvia. Porque não tem escolha. Está ali regido, né, pelo instinto. O animal até tem um primórdio de liberdade, dizem os espíritos, princípios assim, básicos, mas muito atinentes ainda às questões da vida material. Agora, o ser humano é o primeiro na escala evolutiva que pode começar a se opor à lei. Por isso a ideia de mais avançado e corrompido. E aí ele tem o que nesse período? Sensações. É a época em que ele vai desenvolvendo o que? Emoções, paixões. E justamente por... O que é a paixão? É a emoção, é a sensação no seu excesso, sem o controle da razão. Quando eu me entrego excessivamente aos apetites materiais, aos desejos materiais, eu estou buscando a sensação pela sensação, mesmo que ela não seja equilibrada. Quem busca o prazer a todo custo, aquela sensação pode ser satisfatória para ele, mas não é equilibrada. Então, ele tem sensação, mas é uma sensação corrompida.
E, normalmente, esse prazer, ele é curto, não é?
Exatamente. E é o que vai levá-lo mais cedo ou mais tarde a perceber que aquilo não satisfaz, não é o ideal, não é o ideal, porque não dura. Deu para entender essa ideia aqui? Isso aqui é evolução, gente. Ó. Então, estamos pegando lá, o espírito vem simples, ignorante, acabando de emergir da animalidade, operando muito no instinto, e ele começa a florescer a razão. Floresceu a razão, ele passa a escolher. Ele começa a desenvolver as paixões, buscar as emoções mais elaboradas, só que nem sempre harmônicas, nem sempre equilibradas. E aí ele prossegue, vai evoluindo, a lei vai tendo mecanismos de despertá-lo, vão vindo as dores, as decepções, ele vai percebendo, não, esse caminho não é melhor e tal, vem as reencarnações, por isso ele continua mais instruído e purificado. Então, na medida em que ele vai deixando a corrupção por se harmonizar com a lei, ele vai tendo sentimentos. Então, ele define aqui o sentimento como algo mais depurado já, como algo já mais tendo sido mais trabalhado no tempo. O sentimento é algo já mais, representa mais desenvolvimento do espírito, até chegar na culminância do amor puro, que é a meta da evolução. Deu para entender isso aqui? Isso aqui é muito importante, se ficou alguma dúvida, a gente vai ver mais aqui no livro A Gênese, mas aqui tem uma síntese. Tranquilo?
Tem uma síntese? Então quer dizer que geralmente é um padrão, assim, né? A gente acaba passando por isso e... Só tem que entender, né? Não é, eu sabia assim que já não é. Mas...
Tem alguns espíritos... Vamos lá, voltar ao livro dos espíritos aqui, ó. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, o que os espíritos estão dizendo? Que nem todos chegam a corromper-se, porque vale fazer a diferença aqui, né? O corromper-se, gente, é quando, tendo discernimento, o espírito se equivoca. Quando ele erra por ignorância, isso não é corrupção. que ele não tinha ainda o elemento básico de discernimento.
Ele não sabe ainda distinguir.
A questão é quando ele já tinha elementos de identificar o caminho. Por isso que ele sofre. Né? Porque aquele que não tem elemento de discernimento, ele não, pelo menos moralmente, né? Ele pode sofrer consequências exteriores. Agora, a culpa nasce onde existe discernimento. E ela tem uma finalidade, despertar o espírito. Então, ela é um elemento essencial, na verdade. Desde que não mantida. Desde que eu não me fixe nela. Desde que eu converta logo em mudança. Agora, se não existisse ela, que despertaria o espírito? Ela é a expressão de consciência. Por isso Paulo diz, onde não há lei, não há pecado. Se não há expressão de lei aqui ainda, não há pecado ainda. Né? Carta aos Romanos.
Agora, se o caminho da corrupção fosse um positivo da lei, como é que Deus ia determinar um caminho de mal? O determinismo do mal.
Né? Aí entra...
A ausência do amor.
É, aí entra a escolha da criatura, né? Quando ela afasta-se do bem, ela acaba caindo no mal, na sombra, né? Só para complementar o que a Mariana perguntou, na questão 124, Kardec pergunta assim, uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Sim, e a grande maioria dos espíritos. Distribuição gaussiana, de pessoal da exatas, da biológica, né? Aquela curvinha de Gauss clássica. No meio está a imensa maioria, nas bordas você tem um pouquinho. Mas o que eles deixam claro aqui também é que todos chegarão aos mesmos fins. Tanto os que escolheram desde o princípio melhor, como os que escolheram mal desde o princípio, como os que ficaram no meio, todos chegarão mais cedo ou mais tarde, na mesma condição de espíritos puros. Então não há diferença, porque algumas visões espiritualistas diziam assim, que se o espírito ele caiu, a queda do espírito, então ele não tem mais condições de chegar ao estado extremo de pureza. Manchou e já era, entendeu? Não tem homo que resgate mais, não tem nada, assim, já era. Então, faz sentido, né? Assim, eternamente ele está fadado a não chegar às culminantes.
A diferença é o tempo do sofrimento que vai levar até chegar.
Exatamente. Esse é um ponto importante também da gente entender. Todos chegarão lá, a depender da escolha, mais ou menos cedo.
A gente observa a vida, né? A gente, isso fica muito rápido, né? Principalmente quando se lida com crianças de idades diferentes. Você percebe na criança bem pequena a falta de responsabilidade do que fez. Quer dizer, não que ela não tenha feito, ela fez, mas não sabia o que aquilo significava.
Não sei, cara,
né? À medida que vai evoluindo, vai assumindo a responsabilidade e tem consciência daquilo que você sabe.
E aí ela já começa a perceber melhor quando erra, né? Já ativa um negocinho lá que ela sabe, isso não era para ter feito, né?
E na pedagogia isso fica muito claro, eu sou estudante de pedagogia, fica muito claro que a partir dos 6 anos, quando a criança entra na primeira série, ela está se desenvolvendo com outras crianças, então ela vai ter ali o seu momento para se desenvolver também. E isso vale, tipo, muito na nossa vida. Que a partir do momento que a gente vai se conectando com essas outras pessoas que também fazem isso inconscientemente com a gente também evolui. Então, cada um vai ter o seu momento, indiferente de qual momento seja.
Sim.
Faz muito sentido.
Conectando, né, as coisas. E só para a gente seguir aqui, ó, ainda com essa visão da evolução, vamos ao livro A Gênese agora, capítulo 3. É um capítulo bem interessante em que Kardec vai falar sobre o bem e o mal. E aí, dentro da questão do bem e do mal, ele vai falar também sobre instinto, inteligência. E aí eu separei aqui um dos itens, que é o item 10 deste capítulo. É um item um pouquinho mais extenso, mas a gente vai lendo aqui pausadamente para a gente ir compreendendo o que é essa corrupção, tudo isso que a gente está amarrando aqui, pecado original, corrupção, como sendo esses desajustes que a própria criatura construiu pelos desvios que ela fez da lei ou da consciência, atendendo aos chamados da concupiscência, né, dos desejos desequilibrados. Kardec diz assim, ó, se se estudam todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que tem seu princípio no instinto de conservação. Lembrando, o que é a definição de paixão que os Espíritos trazem para nós? No livro dos Espíritos. Tem uma palavrinha que é chave lá, uma definição. Quem lembra?
Eu não lembro direito, mas tem alguma coisa que multiplica as nossas forças.
É, tem a questão das forças, mas tem uma palavrinha que começa com E, excesso. Então, eles definem paixão como sendo uma necessidade, uma coisa que na sua substância, na sua natureza, é boa, mas que foi acrescida de excesso, perdeu a medida. Então, se a gente pensa em todo o vício da criatura humana, por detrás tem um imenso potencial, que precisa só ser ajustado. Né? Um amigo dizia...
A expressão paixão desenfreada retrata bem isso aí. Uma paixão sem freio.
Por isso eles até comparam, paixão usa o símbolo do corcel, o cavalo. Se ele não tem o freio, né, o cavalo ali desgovernado pode gerar uma catástrofe. Agora, o cavalo governado, até pensando em termos de humanidade, né, foi um grande contributo para a humanidade, ajudou em muitos aspectos, na agricultura, por exemplo, tudo mais, porque ele representa força. Então, paixão é potência, é força. Né? Potência, até uma das medidas de potência é em cavalos. Então, são forças da alma que estão associadas a necessidades, a habilidades, mas que fora de medida elas geram prejuízo para a criatura e para outros. Então, vamos dar um exemplo aqui. Paulo, ainda como Saulo, era fanático no seu serviço a Deus, a ponto de perseguir o que fosse preciso fazer para bem cumprir o que ele entendia ser o serviço a Deus, ele faria. Nisso, ele chegou a torturar pessoas, perseguir, etc. Então, aquilo era uma força, porque tinha um anseio ali, por exemplo, de servir a Deus.
Era um amor a Deus, né?
Era um anseio de servir a Deus, isso. Só que desmedido, e aí naturalmente misturado com orgulho também, né? com vaidade, quando ele consegue ajustar aquela força pela tutela do amor que ele aprende com Cristo, a gente entende a força que esse espírito teve de enfrentar tudo que enfrentou. A mesma força que o alimentou nas perseguições, naquele fanatismo todo, é a força que o fez enfrentar chibatada, pedrada, naufrágio, assalto, dormir ao relento, tudo que ele passou. É a mesma força, só que educada, ajustada na devida medida pelo amor que ele aprendeu com Jesus. Então, todo vício da criatura, gente, tem um potencial escondido. Um amigo costumava dizer, é uma questão de volume e de intensidade, né? De direção, às vezes, direção e de volume. Então, você ajusta a direção, mexe ali no volume, você consegue converter o que era vício em virtude. Então, é isso que Kardec está dizendo. Se a gente parar para analisar todo vício, toda paixão, por detrás tem algo do instinto de conservação, tem algo que tem um potencial positivo. Esse instinto está com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos que mais se aproximam da animalidade. Aí só ele domina, né, o instinto, porque neles não há ainda, por contrapeso, o senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. Então, a razão ainda não desabrochou, ele opera no instinto, o instinto é uma força ali que não está sujeita à reflexão propriamente. O instinto é uma operação automática que nos foi conferida por Deus em estágios anteriores da evolução para atender determinados propósitos. E que ainda existe em nós, o instinto de conservação, por exemplo, né, que nos faz zelar pelo nosso corpo, nos faz tentar proteger a nossa vida, só que a inteligência, quando surge, ela vai moderando o instinto, ela vai assumindo as rédeas, digamos assim. O instinto se enfraquece, ao contrário, à medida em que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida?
O instinto seria um impulso.
É, a gente pode traduzir, né, com uma palavra sinônima, um impulso, né? Uma força, um automatismo, digamos assim, que foi estabelecido pela sabedoria divina, que visa amparar a criatura quando ela ainda não tem muitos recursos por conduzir-se por si própria. Né? O instinto de defesa do animal, que vendo o predador, vai buscar correr, fugir. É um instinto extremamente importante, porque o permite mais tempo ali na matéria. Né? É um instinto que, de certo modo, permanece em nós. A gente tem um instinto de defesa quando surge uma situação de perigo. Só que ele vai estar também acompanhado agora da inteligência que nos faz refletir os melhores meios, né, de operar a nossa defesa, por exemplo. Prossegue então Kardec. O destino do homem, aqui, né, do ser humano, é a vida espiritual, que é a promessa, está aqui, é o alvo. Mas nas primeiras fases de sua existência corpórea, não há senão necessidades materiais a satisfazer. E para esse fim, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Voltemos nos antecedentes de nós, seres humanos, aqui hoje. Voltemos à humanidade de 100 mil anos atrás, de 200 mil anos atrás, ou até mais tempo. Quando se olha para a vida daqueles primeiros indivíduos, praticamente elas eram dos predadores, das intempéries, lampejos de um raciocínio mais apurado. Começa a escrever nas cavernas, fazer alguns desenhos, primeiras formas elementares de escrita, mas ainda lampejos. A vida, se a gente volta naqueles tempos lá, era muito material, era instinto. Né? Por isso a gente vê posturas muito, muito similares ali às dos animais, né? Um embrutecimento do ser naquela condição. Mas ele já começava a desabrochar a razão, demonstrando que tratam-se ali de seres acima da animalidade, porque já começam a demonstrar uma inteligência, por exemplo, rudimentar para fazer uma ferramenta, para começar a pensar, poxa, por que, que eu vou ter que pegar sempre a fruta lá? Vamos trazer a fruta para cá, vamos começar a cultivar. Começa a surgir agricultura, começa a surgir sociedades, se organizar. Né? Então, é muito interessante ver essa jornada da evolução. André Luiz vai trazer um pouco disso para nós no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, para a gente entender. Mas, saído desse período, há outras necessidades. Necessidades, primeiro, semi-morais e semi-materiais, depois, exclusivamente morais. O que Kardec está dizendo aqui? O que são necessidades semi-morais, semi-materiais?
É corrompida, é essa fase intermediária onde começa a experimentar o que é o certo e errado, fazer escolhas erradas.
Também, já começa a ter algo de moralidade, portanto, de discernimento, né, de razão. Mas, por exemplo, semi-moral, algo que é semi-moral, já começa a ter, por exemplo, uma preocupação com outro ser que não é só instintiva. Né? Então, pensando nos animais, a sexualidade, por exemplo, a prole tem a ver com a perpetuação da espécie. Não existirão, muitas das vezes, vínculos assim, muito profundos de afeto, como veremos mais adiante. Existem vínculos, alguns vínculos já, mas muito relacionados ainda a essa perpetuação. Né? Agora, o ser ele começa a preocupar-se para com outra criatura, não só pensando na perpetuação, mas já demonstrando algo a mais. É um primórdio de um sentimento, de uma sensibilidade. Suas ações passam a começar a sair da esfera só da manutenção física de si, do eu, do meu. Ele começa a pensar mais no conjunto em que ele está inserido, né? No benefício do conjunto.
Uma preocupação
É, ele começa a ter um teor moral por detrás das suas ações. E aí, quanto mais avançado, ele vai chegando a ações ou preocupações exclusivamente morais. O que seria isso?
Espírito jamais desmaterializado vive de acordo com o espírito, né? E tem na matéria ainda.
Do espírito sobre a matéria.
Ainda que na encarnação vê a matéria apenas como um instrumento, um meio, né?
Como meio.
Mas não como fim.
Mas nós estudamos a escala espírita, né? Na base, a predominância da matéria, um pouco mais à frente, a predominância do espírito. Talvez seja isso, né? Os espíritos polos, né?
Exatamente.
O espírito, claro que ele entende que o cara é ser feliz. Ele tem que estar com todo mundo feliz à volta dele. Todas as pessoas têm que ter um lugar, têm que poder trabalhar, têm que se sentir pertencente, têm que se sentir acolhida. Eu acho que aí começa uma preocupação verdadeiramente moral. Né?
Exatamente.
Conduzir todas as pessoas para essa harmonia. Né?
Sim. Então ele começa realmente a trabalhar no campo aí do sentimento. Ações dele passam a ser conduzidas com esse cunho moral. A ponto, por exemplo, de se sacrificar, de abrir mão de conforto, de abrir mão de excesso, de abrir mão de algo.
Bem-estar não só dele, mas da comunidade toda.
Exatamente.
Me lembro da Veneranda, que é um espírito que já adquiriu condição de morar em outro, mas
sim,
vive pelos que ela ama para poder trazer.
Ou seja, é um espírito que já está operando realmente conduzido pela moral, né? Pela lei. Mesmo que encarne, durante a encarnação, nunca perderá de vista isso. Cada ação sua será significada, será conduzida de acordo com a moral que já o inspira. No caso, a moral do Cristo, né? Por exemplo, uma outra moral também elevada e associada, todas, na verdade, acabam desaguando na moral do Cristo, porque é a máxima expressão da lei, mas o espírito passa a se conduzir por esses termos, né? O que o conduz no que faz dia a dia não é mais só a necessidade material, não é mais só as buscas materiais, ele começa realmente a nortear na sua vida como um todo pautado em buscas morais, né, espirituais. Não que ele despreze a matéria, ele se coloca acima da matéria, utilizando-a para alcançar as finalidades morais.
Menores.
Exatamente. Quanto mais moralizado,
a referência também
vai, a referência vai ficando mais clara, o desvio também, né? E naturalmente, assim, desviar nessa etapa são desvios também mais graves, mas os desvios são menores, menos recorrentes nessa etapa, justamente porque ele tem uma visão mais clara do que busca. Aí Kardec continuou: quando o espírito domina a matéria, se lhe sacode o jugo, avança no caminho providencial e se aproxima da sua destinação final. À medida que ele se sobrepõe à matéria, mais claro se torna o que ele busca. Se, ao contrário, ele se deixa dominar por ela, atrasa-se, assimilando-se ao animal. Aí entrou o desvio, entrou a corrupção. O espírito já entrou na fase hominal, já desabrochou a razão, mas ele escolhe agir naqueles mesmos moldes da animalidade. Por isso a gente lembrou que os casos, por exemplo, de zoantropia, é uma representação simbólica do espírito já mais lúcido, já tendo razão, mas que escolhe ainda operar na animalidade.
E me lembrou um pouco o livro A Caminho da Luz, falando sobre as civilizações iniciais, e me lembrou dos egípcios, né, que se representavam como animais.
Uhum.
Talvez até por estarem aqui, né, nesse mundo de provas e numa materialidade tão grande, que para eles se viam como animais.
Sim. Lembrando que dos grupamentos que vieram de Capela, né, de mundos mais elevados, em exílio para a Terra, o grupamento dos egípcios era o mais evoluído deles. dos quatro grupamentos que vieram, né? Egípcios, hindus, hebreus e arianos, né? Foram os quatro grupamentos que vieram. Os egípcios daquela época era o conjunto de espíritos mais evoluídos dos que vieram. Tanto que muitos deles passaram um tempo aqui e já retornaram, né, aos seus sistemas de origem, porque se retificaram. Então, às vezes, é uma maneira de expressar como se sentiam tolhidos, né, em vista do que perderam. Sentiam, gente, você imagina, você sai de uma civilização, Capela estava passando mais ou menos o que nós estamos passando agora, uma civilização com todos os avanços de tecnologia, às vezes até maiores, medicina, né, filosofia, tudo, de repente você volta para a idade em que faz fogo com graveto. Você imagina o que esses espíritos sentiram? Né? Então, assim, a ideia do paraíso perdido é essa, né? Eles saíram de um estado e de repente se viram naquela materialidade toda de novo, tudo por fazer ainda, muito por fazer ainda. Né? Quer ver outro exemplo dessa questão da animalidade? Quando a gente vai nas escrituras, nós temos as chamadas bestas. Desde a serpente que aparece lá no Gênesis, que depois no Apocalipse vira um dragão, as bestas que aparecem nos profetas, Daniel, a besta do Apocalipse, né, que aparece no livro do Apocalipse. E o que, que é uma característica dessas bestas? Quando você vai em Daniel, em outros profetas, como eles descrevem?
O chifre, a pata.
Geralmente elas têm partes de animais misturadas com partes humanas. O que, que isso representa, gente? O ser humano animalizado. Você pensa, um ser humano, nós hoje, século XX, grandes avanços, filosofia, ciência e tal, nós fazemos uma bomba que mata 70 mil pessoas num lance. Não é uma atitude animalesca? Nós nos matamos 40 milhões de pessoas em plena Europa, meados do século XX. Não é o ser humano animal? Não é uma besta? Isso é o que está representado no Apocalipse. Não são figuras mitológicas. É um símbolo do ser humano que escolhe ainda agir como um animal. Por conta de posse, por conta de território, por conta de poder, né? Bem no espírito do animal, eu vou defender o meu território. Vai lá e mata todos os filhotinhos do outro animal. Você vê aqueles Discovery Channel, Animal Planet. Vai lá, o leão mata todos os filhotinhos do leopardo quando encontra. Defendeu o território, as caças, as presas. Não é o que a gente faz? Por causa da Alsácia-Lorena e outras coisas, a gente vai lá e vamos matar aqui milhões de seres humanos. Isso é a besta, gente. Não é Satanás está dentro de nós. Claro que existem espíritos que coordenam falanges de sombra. Mas, em geral, o que a gente vê nas escrituras, a figura da besta é o ser humano que escolhe agir como animal. Culto da animalidade em nós. A serpente, mesmo símbolo. É um ser humano. A serpente ali não é uma cobrinha falando. É o símbolo do ser humano. A serpente rasteja na terra, colada no solo. É o símbolo do espírito completamente vinculado à materialidade. Só a horizontalidade, nada de verticalidade. É a cobra. Inteligência arraigada ao material, ao materialismo. Por detrás dos grandes problemas do mundo, nós temos isso. Grandes inteligências arrastando-se no material. Então, tudo isso são símbolos que expressam isso que Kardec está descrevendo aqui, ó. Se deixa-se dominar pela matéria, atrasa-se, assimilando-se ao animal. Entendemos o que é a serpente. Entendemos que são as bestas. Nessa situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, torna-se um mal. Então, o leão não é culpado por seguir o instinto e ir lá e eliminar o que ele considera que pode prejudicar o seu clã, o seu bando. Agora, o ser humano que faz isso é...
Quando Herodes...
Quando Herodes mata...
Pegando a semelhança, exato, da história, né? Vai lá e manda matar as crianças.
Todas as crianças com medo do que Jesus, do que o Messias poderia representar, ele está agindo como um leão. Só que o leão não tem discernimento, Herodes. Já é um ser humano. Isso é corrupção, gente. Quando o ser humano, dotado de razão, escolhe agir como animal. Então, O que outrora era um bem, porque era uma necessidade da natureza, torna-se um mal, não somente por não ser mais uma necessidade, mas porque isso se torna nocivo à espiritualização do ser. Tal é a qualidade na criança que se torna defeito no adulto. Tal o que é qualidade na criança se torna defeito no adulto. O mal, assim, é relativo e a responsabilidade proporcionada ao grau de adiantamento. E ele conclui esse trecho. Todas as paixões têm, pois, a sua utilidade providencial. É o que Jesus diz a Joana de Cusa, está lá no Bonolo. Joana, Deus não extermina as paixões, ele as transforma. Porque todas as paixões têm utilidade providencial. O que hoje é um ciúme excessivo, amanhã vai ser um zelo por um coração, por um grupo de corações. O que hoje é fanatismo, amanhã vai ser energia realizadora.
Por detrás... Muito mulher, doutor, mas, nossa, mas em relação ao que a gente vê no dia a dia, né? Pensa de outra forma, né? Eu sempre digo assim, quando eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa, eu penso, vai ser um Cristo.
Sim, exato.
Vai ser um Cristo.
Exatamente. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, escolherá livremente entre o bem. Perdão, entre o bem e o mal.
Direção e intensidade.
Direção e intensidade. Qualquer. Tanto que o próprio Aristóteles, né? Ele tem aquele quadro assim que ele fala das virtudes, em que ele coloca a virtude no meio e nos dois extremos um desvio, uma degeneração daquela virtude. Então, por exemplo, no meio nós temos coragem. Num extremo nós temos covardia. No outro extremo nós temos temeridade. Então, no meio tem a virtude, coragem. Num extremo a covardia. Aquele que, né, deixa-se estagnar, não mobiliza a força da alma para encarar os desafios. Por outro lado, você tem o temerário, que é aquele que vai de maneira imprudente, de maneira precipitada, o que não é coragem. É excesso também. Então, excesso para um lado, excesso para o outro. E ele faz todo um quadro das virtudes, cada virtude no meio com os dois extremos. Depois eu mando esse quadro lá para a gente dar uma olhada. O caminho do meio, sobre o qual o Buda falava, Aristóteles também, essa ideia do caminho da virtude, né? Fugindo dos extremos. Por isso a ideia, né? Quando a gente sai do caminho do meio, a gente se desequilibra e é preciso, então, remediar. O que é remediar? Trazer de volta para o meio. Remédio, traz de volta para o meio. Remediar. Então, seria essa a ideia. Tranquilo com relação à corrupção, com concupiscência? Deu para entender? Hoje foi muito conteúdo, né? Vou ir bem amplo sobre a questão da evolução, mas eu acho que muito útil para a gente entender tudo que está por vir também. Diga aí, Luciana.
Só uma dúvida. Essa concupiscência é o mesmo que Paulo fala da carne, da sarx?
É muito associada ao conceito paulino de carne, né? Sarx. Concupiscência seriam esses desejos desmedidos que nascem desse apego excessivo à materialidade. Não que a matéria em si seja um problema, mas o apego a ela é. E dá vazão a esses desejos desequilibrados, que a gente pode chamar de concupiscência, que nos levam a agir em desproveito de nós mesmos. Quando eu atendo a um vício, eu estou me prejudicando, né? Mas não estou conseguindo me conter, porque aquela satisfação imediata me ilude, né? me engana, me envolve. Então, seria muito similar, está muito associado ao conceito de carne, Paulo, sim. E só para a gente fazer o arremate, então, pessoal, voltando a conectar lá com a questão da promessa, quando estávamos falando da promessa, a gente falou que há promessas e promessas. As boas, aquelas que vêm do alto, que nos descortinam os horizontes sublimes da vida, os objetivos da vida, mas existem as promessas ilusórias, que prometem o que não entregam. Prometem uma satisfação, que até pode ser vivida mais imediata, mas que resulta depois em desequilíbrios. E para isso a gente trouxe uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida 99, chamada Prometer. E ele vai comentar um trecho dessa epístola, segunda epístola de Pedro, só que um pouco mais adiante, capítulo 2, versículo 19, em que Pedro vai dizer assim, ó, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então, Pedro está falando, ele está alertando os discípulos, os seguidores de Jesus, para alguns indivíduos que prometiam liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então, o indivíduo promete mundos e fundos, promete a felicidade, sendo ele cativo, por exemplo, do materialismo, cativo de uma busca desenfreada por poder. Então, que liberdade ou que felicidade é essa que ele promete se ele próprio é servo da corrupção? Então, Pedro está nos convidando a ter atenção para com as promessas que o mundo faz, os convites, os chamados, os cartazes, né? Muitas vezes associados até à religião, à religiosidade, promessas assim, muito mais associadas ao material do que propriamente ao espiritual.
Falsos profetas.
Por isso, Emmanuel começa o texto dizendo o seguinte, ó, é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Você vê assim, um curso, encontre a sua felicidade em 7 aulas. Meu amigo, você vai pagar mesmo por isso? Desculpa, porque hoje na nossa era é muito comum que a gente chama de clickbait, né? Que são iscas para cliques. Aí põe aquele textão assim, aquela thumbnail, né? Aquela imagenzinha do vídeo. Descubra o segredo. Aí uma aula inaugural gratuita e depois, né? E assim, em 7 aulas, descubra a sua felicidade. Gente, quem é o maior mestre? Quem é o espírito mais feliz e mais pleno que passou pela Terra? Jesus. Qual o nome do curso dele? Evangelho. Quanto custa o curso dele? Em termos pecuniários do mundo? Nada. Em termos de valores do espírito ou de dedicação? Muito. Então, é para isso que a gente tem que ter atenção. Eu acho que até mais o nosso mundo moderno, que é os tempos de Pedro. Era difícil a divulgação das ideias, né? Era muito complicado, assim. Hoje as coisas viralizam, hoje é tanta coisa para todo lado, e é tanta promessa, e muitas delas nesses princípios, prometendo mundos e fundos, quando na base elas estão ali associadas ao materialismo, elas estão associadas ao egoísmo, há uma visão que não considera a realidade espiritual, a transcendência da criatura.
Corrupção.
Corrupção mesmo, né? No sentido mais amplo que a gente estudou hoje aqui.
Ao imediatismo.
Ao imediatismo, exatamente.
Isso é sagrado, muito porque prevalece em alguns lugares.
Ainda. Os modelos de educação nossos ainda, com algumas exceções, já alguns ganhos, não envolverão esses aspectos mais transcendentes da criatura, de entender o ser, aquilo que de fato ele é, potenciais e tudo mais. Então, o alerta segue mais vivo do que nunca. É indispensável desconfiar de toda promessa de facilidade no mundo. Jesus, que podia abrir os horizontes mais vastos aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Jesus prometeu, sim, no Evangelho também a paz, felicidade, o seu amparo, mas tudo isso passa pela cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz.
No mundo três aflições, mas tem de bom mundo.
Exatamente. Então, todas as promessas de Jesus, elas são intermediadas por essa demonstração do quanto cada isso, do quanto cada conquista dessa há de custar para o espírito. Né? A cruz a representar os deveres, a renúncia, a construção das virtudes, a incompreensão que essa criatura vai encontrar muitas vezes no mundo, porque ela vai seguir modelos bem diferentes do que a imensa maioria persegue, então ela não vai ser compreendida. Então, Jesus deixou sempre bem claro as grandiosíssimas e preciosas promessas do porvir, intermediadas pelo Calvário, pela cruz, pela renúncia, pelo perdão. É que ainda... Perdão, vou pular um textinho aqui. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Então, aquela visão de que o outro vai poder transferir para mim, então, quase que num processo de download somente, né? Faço o download, pronto. Felicidade que ele tem, o que ele diz ter encontrado, não tem a ver comigo. Geralmente, são processos de terceirização. A criatura quer fazer, quer encontrar atalho, né? Mas, como já dizia a sabedoria popular, atalho é curva, meu filho. Quer dizer, meu bom, atalho, cuidado com os atalhos na vida. Porque não existe. Então, o Emmanuel diz em outro texto, ou até mesmo, não sei se é neste, ele fala assim, na nossa atual condição, só é fácil descer. Subir pede esforço, sacrifício. Se alguém está te chamando para subir, é digno de ser seguido. Agora, cuidado com a promessa de facilidade, porque no mundo só é fácil descer.
E o pior é que você desce tão mal que fica pior.
Fica pior que a gente chamou para lá, né? Exatamente. É, os fazedores de revoluções, os donos de projetos absurdos, prometem maravilhas. Mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Darei o que tenho. Se não tenho aquilo ainda, como dar ou ofertar a outros? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confiem a salvação de si mesmos. Quando você vê um Chico, sempre ele fazia questão de frisar a importância da disciplina, da paciência, da perseverança, e a sua vida era um atestado vivo de tudo que ele falava. Esse é um salvador que é digno de ser seguido, porque está confirmando em vida a salvação de si mesmo. A sua vida atesta.
Virtude
dos
frutos.
Oi?
A virtude.
Exatamente. A árvore conhecida pelos frutos, e não pela beleza da folhagem, pelo tamanho da copa. Pelo fruto. Fruto é produto, é resultado. É a síntese de tudo que aquela árvore viveu e recolheu. Ela traduz aquilo num fruto. Deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. E aí ele conclui, se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceite os alvitres com alegria. Então, olha só. Não deixar de ver a consolação, a paz e a felicidade que está além, mas pelas lentes do suor e do esforço pessoal. Foi o que Jesus sempre fez. Foi o que um Chico da vida sempre fez. Qualquer grande mestre, orientador da humanidade, do cristianismo ou de outras tradições espirituais, quando sincero, sempre fez ver a consolação, a felicidade pelas lentes do suor, do sacrifício, da disciplina, da renúncia e tudo mais. É, aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então, toda promessa que tiver essas características, de trazer, sim, a visão da felicidade, do consolo, mas intermediada pela cruz, pelo suor e tudo mais, essa é uma promessa que vale a gente acolher ou nela se inspirar. Agora, toda promessa que vem com mundos e fundos, facilidades sem conta, mas nem um parêntese ali de sacrifício, de abrir mão, de mudança pessoal. Cuidado, extremo cuidado.
Esse mesmo livro, O Verdades e Fantasias, também é
muito também. Bom. Muito similar, né? Qual que é o capítulo?
78.
78, e só para quem quiser complementar depois, Verdades e Fantasias. Que em todos os tempos, os pregadores de fantasias sempre foram louvados, né?
É, fala assim, é comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receber acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz e a punição implacável.
Para depois erguer estátuas em suas homenagens, né? Geralmente tardiamente. Então é isso, pessoal. Acho que por hoje a gente fica aqui, concluindo já então esse versículo 4, né? Para na semana que vem a gente avançar para o versículo de número 5, dando continuidade aqui ao estudo. Alguém gostaria de fazer uma prece para a gente encerrar? Aproveitando já para nos despedir aqui do pessoal que nos acompanhou aí de casa, agradecendo mais uma vez pela presença, pela participação de vocês. Esperamos que as reflexões tenham sido úteis. Um grande abraço para todos e até a semana que vem, se Deus nos permitir.